Bom, a Vânia está ainda umas férias, curtindo um descanso mais do que merecido, e a gente vai retomar uma conversa que nós iniciamos na segunda-feira com a Kátia Vasconcelos, professora e pesquisadora em gestão de pessoas. Ela é professora lá da UFES. Muito bom dia, Kátia. Tudo bem?
Bom dia a todos que me ouvem.
A Kátia hoje vai falar sobre algo que penso, interessa a todo mundo, sobre envelhecimento e trabalho. Como é que é isso, Kátia?
Você tem toda a razão, né? É um assunto que interessa a todos nós, porque o envelhecimento é um processo natural da humanidade, né? E o que os estudos têm mostrado para a gente, que o envelhecimento da população é uma realidade mundial. Que vem num crescimento acelerado, tanto no mundo e especialmente aqui no Brasil. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente poderia falar sobre uma série de perspectivas, mas aqui, hoje, a gente escolheu um pouquinho de falar sobre essa questão pelo ponto de vista do trabalho, porque na medida em que uma população envelhece, isso altera todas as condições de trabalho, seja para contratação, para a vivência dentro da organização, para os processos de aprendizagem e também para a demissão, né? Então é um assunto extremamente relevante.
Houve uma coincidência aí, porque eu estava vindo para cá hoje vendo uma entrevista do Jânio de Freitas. Jânio de Freitas é um jornalista que acabou de deixar a Folha de São Paulo e tem 60 e tantos anos de experiência com jornalismo diário, foi contratado por um site, por D360, e agora ele está mudando um pouco, porque ele vai trabalhar, vai fazer textos mais para a área digital. Imagino como deve ser para ele, quer dizer, uma pessoa que tem mais de 60 anos de experiência, de profissão, não estou falando de idade não. Como deve ser a mudança? Porque eu acho que uma das questões que se coloca para quem, de certa forma também é o meu caso, embora não tenha metade desses 60 e tantos anos de experiência, mas conforme o tempo vai passando, a pessoa vai ter que se modificando um pouco, porque tudo vai se alterando. Essa é uma tarefa difícil, não?
Sem dúvida alguma. E esse aspecto que você traz, e trazendo o Jânio como exemplo, demonstra para a gente, mais uma vez, o quanto que tem tarefa para todo mundo. Para cada um de nós, né, é para ressignificar o que a gente entende como envelhecimento e para as organizações. E por que eu trago isso? Porque, diferente de outros países, como, por exemplo, a França, que levou, e esses são dados de um relatório que a Organização Mundial de Saúde soltou de 2011, que, diferente que a França levou quase um século para assistir a um envelhecimento acelerado, no Brasil nós estamos assistindo esse envelhecimento e vamos assistir em duas décadas. Então, assim, nós tivemos no Brasil uma explosão de nascimento nos anos de 1970 a 85. A partir de 2000, a gente viu um decréscimo, né? Tanto que o censo de 2010 apontava que um terço da nossa população tinha mais de 40 anos. Ou seja, como a gente sempre foi um país jovem, né? Eu faço parte de uma geração que eu cresci ouvindo isso, a gente valorizou o jovem como uma força renovadora das organizações. E aí, um profissional acima de 40 anos já era visto como um profissional mais velho e como se a sua capacidade de aprendizado fosse reduzida. A grande questão é que a partir de 2020, a gente viu essa transformação em curso, estamos assistindo a ela, né? A previsão é que a partir de 2030, o ápice da nossa curva etária esteja acima de 60 anos, e isso traz esse desafio enorme da gente aprender novas coisas, como, por exemplo, nesse momento, o Jânio precisa aprender uma nova forma de exercer a sua profissão, porque se encontra, ao mesmo tempo, com as transformações tecnológicas. Mas, por um outro lado, essa experiência acumulada dele de longa data não pode também ser deixada de lado pelas organizações. Então, quando eu digo que tem tarefa para todo mundo, é porque a gente precisa aprender a valorizar a maturidade, né, mas promover e reconhecer a experiência de múltiplas gerações. São importantes os mais jovens, porque certamente têm mais intimidade com a tecnologia, porque já nasceram nesse ambiente, mas da mesma forma são importantes as pessoas que já viveram mais, porque tem uma história, tem uma bagagem para contar, né?
Pois é uma mescla de inovação e experiência, né, que sempre pode dar resultado numa boa solução para uma equação que é complicada o tempo todo, que são os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né?
Exatamente. E isso vai exigir, então, por exemplo, que as organizações pensem em novas práticas para selecionar pessoas, né? A idade, que até pouco tempo atrás, e eu falo no passado, mas a gente infelizmente ainda escuta relatos de pessoas que se sentem discriminadas pela idade cronológica, ela vai precisar ser revista, né? Porque talvez a idade que mais interessa a organização hoje é a idade emocional, é aquela em onde a pessoa se enxerga, né? O quanto que ela está aberta e disposta a aprender. É pensar em outras técnicas, outras práticas para desenvolver pessoas, porque as pessoas vão precisar serem ensinadas com coisas diferentes. E, acima de tudo, conseguir capturar o que é valor para diferentes gerações. Porque, certamente, é aquilo que importa muito para, enfim, profissionais de 30, 40 anos, não tenha o mesmo valor para profissionais de 50 e 60 anos, embora todos possam contribuir e precisem ser engajados pelas organizações. Aí está o grande desafio.
Ok, Kátia, agradecendo muito a participação da professora e pesquisadora em gestão de pessoas da UFES, Kátia Vasconcelos, que está aqui hoje ocupando o espaço que normalmente a gente abre aqui para a Vânia Goulart ter uma conversa com a gente duas vezes por semana. Muito obrigado, Kátia. Boa semana.
Eu que agradeço mais uma vez. Excelente semana para você e para todos.